Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá!
O filme do Blade continua naquela incerteza maluca da produção ali, né? O filme do Blade já era pra ter começado a ser rodado, não foi, parou, depois parou de novo por causa da pandemia, ia voltar a ser rodado, não foi de novo, porque ele tá com vários problemas de roteiro. O Mahershala Ali não gostou do filme, não gostou, e acho que e o cara deve ter uma força muito grande dentro dessa produção, então eles estão tentando fazer algo muito a contento, que agrade bastante o Mahershala. Eles devem ter no contrato com ele fechado algo que ele tem uma opinião forte na história e tal. Então, até por isso que estão falando bastante que esse filme do Blade ele não vai ser tão ligado assim no restante do MCU, né? Porque quando é um caso assim, né, que o filme tá muito entranhado no MCU, fica muito difícil as pessoas colocarem as opiniões artísticas demais e tal, né? Porque, enfim, você vai desviar do plano principal. Esse aqui não, parece que tem bastante liberdade. Então, o Mahershala tô reclamando bastante e tal, e eles várias vezes já reescreveram esse roteiro e agora ele recomeçou mais uma vez, esperamos que seja a final, né? Imagino que a Marvel também, com o Nick Pizzolatto. Nick Pizzolatto é o cara que escreveu o True Detective da HBO. Então, estamos esperando aí algo, talvez à altura daquela primeira temporada antológica de True Detective. Vamos ver. Blade tem sempre essa expectativa aí, porque é um filme muito importante pra cultura nerd, pra Marvel, né? Porque é um filme que, de uma certa forma, aí, inaugurou a nova onda dos filmes de super-herói, porque ele foi um dos primeiros a sair, né? Na verdade, foi Blade, depois foi X-Men. Então, ele tem essa importância histórica grande aí, tem que sair direito mesmo. Acho legal que eles estejam empurrando, tentando acertar e não simplesmente colocando algo nas telas aí de qualquer jeito. O burburinho fervo sobre o elenco do aguardado filme do Quarteto Fantástico do Marvel Studios tem sido bastante constante, né, nos últimos meses. Só rumores, né? Diversos nomes foram sugeridos aí para cada um dos membros da famosa primeira família da Marvel Comics. Mas a identidade dos atores que vão dar vida aí ao Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, Tocha Humana ou Coisa, continua a ser um mistério. E o Matt Jackman, o responsável pela direção desse reboot, ele falou bastante aí ao Collider em relação a esse filme. Nada de, oh meu Deus, né, que novidade absurda, que coisa que nunca soubemos, mas é muito legal você ver o diretor empolgado com o trabalho que tá diante dele. E ele disse o seguinte, que ele tá se divertindo muito, claro, que ele tá trabalhando ali na pré-produção, né, nos designs do filme, na criação dos cenários, na criação dos uniformes, esse tipo de coisa toda, ele é feito previamente às filmagens. Então ele está ativamente trabalhando isso. E ele falou que tá se divertindo muito fazendo isso. Diz que é um sonho poder trabalhar com esses personagens que ele adora, o Quarteto Fantástico desde pequeno, que é um universo incrível de fazer parte e tal. Ele disse também que o roteiro tá fantástico, que os personagens são brilhantes, que ele tá super animado. Gostoso saber disso, né? Porque tem muita gente que é meio blasé com relação a esse universo dos quadrinhos, e quando você tem um cara nerd, ele é realmente feliz trabalhando, é legal, gostoso de saber. Mas ele também refletiu bastante sobre os desafios de fazer as habilidades de transformar as habilidades do quarteto e seus oponentes em algo cinematográfico. E ele falou o seguinte, sabe, como você traduz essas habilidades para ação ao vivo de maneiras dinâmicas? Porque tem algumas coisas que funcionam maravilhosamente bem com John Byrne e Jack Kirby, mas são muito mais difíceis quando você está filmando. Ele tentou explicar aí, claro, e porra, trazendo a melhor referência possível, né? John Byrne e Jack Kirby. E já me aquece o coração nerd só de ouvir esses dois nomes. E ele disse, como garantir que as coisas sejam emocionantes, mas também fundamentadas em uma base científica, que também é parte do que eu amo no Quarteto Fantástico. Há algumas coisas sobre as quais estou super animado. Ou seja, né, tá lá tentando adaptar o estilo, não só visual, mas o estilo das histórias ali do quarteto. Gosto disso. E ele termina aí dizendo que tá com os dedos cruzados para que os atores e atrizes consigam um ótimo acordo em breve e que eles possam retomar ao projeto. Uma vez resolvido, eles vão ter um plano para divulgar os nomes, os quatro nomes, mas que ele ainda não pode falar nada a respeito. Só que ele deixou implícito ali que os quatro já foram escolhidos. Eu acho que é essa informação mais legal. Que os quatro personagens principais, o quarteto em si, já foi escolhido. Talvez os demais também, né? Não sei, a gente não sabe ainda se vai ter Doutor Destino, se não vai, mas que eles já foram escolhidos, mas eles não podem falar nada ainda, e talvez até porque as negociações estejam paralisadas, mas aparentemente o quarteto já está aí pronto para assumir esse filme da Marvel. E ele complementa, termina tudo dizendo que o filme será muito diferente, tanto em termos de história quanto de produção cinematográfica, de maneira que realmente se adeque ao material original. Acho que será algo diferente de tudo que você já viu antes e certamente diferente de tudo que já foi visto na Marvel até agora. Empolgante, né? Um quarteto fantástico, um negócio que me deixa aqui, olha, tô muito ansioso pra ver, porque o universo Marvel sem o Quarteto Fantástico, ele é incrível, a gente tá aí acompanhando ele há 15 anos já, mas tá muito mais do que na hora da primeira família da Marvel Comics assumir seu lugar de destaque aí no MCU e dar uma revitalizada nisso tudo que a gente tá precisando e a gente tá merecendo. Ó, não é comparação entre marcas ou mundos, é só um comentário sobre o momento dos heróis das telas, tá bom? É porque depois de alguns momentos difíceis, a Marvel voltou a ter sucesso. É que o Deus da Trapaça, ele voltou com tudo a Disney Plus. É a série Loki, que estreou com grande repercussão nas redes, no streaming, e alcançou 11 milhões de visualizações em 3 dias, um excelente resultado pra Disney, e uma quantia que é abaixo apenas da abertura da terceira temporada de Mandaloriano esse ano, ou seja, segunda maior abertura da Disney esse ano. Por outro lado, Besouro Azul encerrou sua passagem pelos cinemas aí com um recorde bastante infame, infelizmente. Ele teve o pior desempenho de todos os filmes da DC nos últimos anos. E o filme de 130 milhões de dólares, ele tem feito aí um resultado decente até nas plataformas digitais, e ele ainda não tem data para sair no streaming, mas nos cinemas ele fez apenas 128 milhões de dólares mundialmente. É um prejuízo bastante razoável numa enorme lista de prejuízos grandes, massivos aí para Warner com as propriedades da DC, já que o filme teve um custo um pouquinho mais enxuto, né? E os fãs seguem aí aguardando então a nova fase da DC nas telonas pelo James Gunn e torcendo para que Loki e tudo que vem a seguir tenham qualidade, tenham resultados melhores dos que andam saindo por aí. E outra notícia bacana dessa semana, o Guillermo del Toro pretende começar a rodar Frankenstein, a versão dele de Frankenstein, em fevereiro, né? Inspirado aí na obra de Mary Shelley. Bom, que o diretor mexicano é apaixonado por monstros, todo mundo sabe. E o monstro de Frankenstein é um dos seus favoritos. Não sei se vocês sabem, mas o Guillermo del Toro tem um museu dedicado a monstros. Cinema de monstro, série de monstro, literatura, monstros. É, o cara é maluco por monstro. O monstro de Frankenstein é um dos favoritos dele, o que promete aí um grande filme. E ao Collider, ele revelou que o Christoph Waltz estará no filme. Christoph Waltz, o ator com Oscar e tal, que despontou ali no Bastardos Inglórios do Tarantino, e ele confirmou também os nomes de dois outros atores aí do filme, que é a Mia Goth e o Andrew Garfield. Bastante interessante aí esses dois nomes dentro do filme de Frankenstein de Guillermo del Toro. Durante a participação dele no evento Contenders London, o glorioso cineasta Michael Mann anunciou planos para adaptar o seu livro Heat 2 para o cinema. O Heat 2 é uma continuação do classicaço dos anos 90, Fogo contra Fogo, e o Michael Mann revelou que o projeto virá só depois que ele terminar aí de fazer o circuito de festivais do filme dele novo, aí, que é o Ferrari, que é estrelado pelo Adam Driver. Existe a possibilidade até do Adam Driver reprisar um papel que retorna de Fogo contra Fogo, sendo uma versão mais jovem do Neil McCauley, que é o personagem icônico ali interpretado pelo Robert De Niro no filme original de 1995. Fogo contra Fogo 2, né, o livro que foi lançado em 2022, ele serve tanto como um prelúdio como uma sequência do filme original. Ele é um filme que explora o passado e o futuro dos personagens ali de Fogo contra Fogo, pelo menos os sobreviventes, né? E esse livro foi inclusive publicado no Brasil em novembro de 2022 pela HarperCollins, foi muito bem criticado e tal. E se você nunca viu Fogo contra Fogo, é bom ver, é bom você assistir para já ficar ali preparado para essa continuação. Primeiro porque o Michael Mann é um gênio, os filmes dele são aqueles filmes lindos que dá vontade de lamber a tela. E outro porque o filme é realmente muito empolgante, as sequências de tiroteio estão entre as melhores ali, a sonoplastia é um negócio de louco. Michael Mann é incrível, Fogo contra Fogo é um tremendo de um filme, tá disponível aí em várias plataformas de streaming, então vá assistir antes dessa produção começar. Ele tá, por exemplo, no Prime Video, ele tá no Star Plus, tá na HBO também. Não deixe de assistir Fogo contra Fogo e prepare-se para o futuro aí com esse Fogo contra Fogo 2.
E as duas estreias dessa semana são muito antagônicas. Temos Exorcista, O Devoto, celebrando aí o mês do Halloween. Onde agora temos não só uma, mas duas crianças possuídas nessa continuação do clássico aclamado de 73. Duas meninas se perdem numa floresta e aí reaparecem 3 dias depois, mas bem diferentes no estilo Reagan. Os pais desesperados tentam terapia, psiquiatria, mas percebem que vão ter que buscar ajuda religiosa. Dessa vez, a Igreja Católica tá um pouco descrente, então eles vão atrás da mãe da Reagan e aparentemente vai rolar um Avengers Assemble das religiões. Já a segunda estreia, que eu tô até emocionada, é Trolls 3. E Trolls é uma das minhas franquias favoritas. E depois desse podcast, ela pode ser uma das suas também. Pra mim, segue a pegada de animações que agrada crianças e adultos. Pra começar, tem o conflito de personalidades que eu amo, um rabugento e uma felizona, que mostra que ninguém tá certo e ninguém tá errado, o importante é ter equilíbrio. O timing das piadas é perfeito. Tem algumas que só adultos entendem, tem aquelas nonsense também, e tem umas bem bobonas pras crianças, que eu rio junto. A animação é lindíssima, com aqueles cabelões pra cima, cheia de cores e texturas, e tirando que resgata muitos clássicos musicais, eu sempre penso como isso é importante pra deixar tudo isso vivo no universo infantil. Lembrando aqui rapidamente as histórias, o primeiro contextualiza sobre os Trolls e sobre os Bergs, que são vilões infelizes que anualmente fazem basicamente um genocídio e comem os Trolls para sentir um pouquinho de alegria. Explicando assim parece horroroso, mas eles deixam bem leve no filme para não traumatizar nenhuma criança. Os Trolls conseguem impedir e eles ensinam os malvados que, na verdade, a felicidade está dentro de cada um. Já o segundo, que é meu favorito até agora, que é Trolls 2 World Tour, turnê mundial em português, toda vez que eu assisto eu choro porque eu gosto muito da mensagem. Aqui a gente descobre que existem outros tipos de Trolls, de outros tipos musicais, que até agora a gente só conhecia os Trolls do pop. Então imagina ter do country, do jazz, música clássica, rock. E ao mesmo tempo que ele generaliza as espécies Trolls, ele critica essa generalização. E da mesma forma que ele constrói uma narrativa de que todo mundo é igual, ele fala do perigo que é assumir essa suposição e como, na verdade, a real importância é valorizar as diferenças. E o humor transparece aí nessa pluralidade de culturas que fica bem engraçado. Agora, o terceiro, Band Together, ou Juntos Novamente, que é a estreia da Cinemark, tem uma temática incrível, é sobre boy bands. A gente descobre que o Tronco, que é o emburradinho, era de uma banda quando era criança com seus irmãos. Bem as bandas que estouraram nos anos 90, então tô sentindo que vai ser uma nostalgia pura. Como ele era criança, ele acabava atrapalhando um pouco, então abandonaram ele, coitado. Só que os irmãos estão de volta porque um deles foi sequestrado, então eles se juntam pra essa missão. Eu aproveitei que não tinha usado meu Cinemark Club esse mês, e aproveitei também o feriado, e já comprei meu ingresso pra Trolls 3, aproveitar aí o Dia das Crianças, eu me dando esse presente, mas tá cheio de filme em cartaz e você pode escolher o seu. Boa sessão e até semana que vem.
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Huri e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!